no encerramento da linha turismo da capital, operação que a prefeitura acabou fazendo esta oficialização, abrindo um espaço para outro tipo de operação privada. Bom, vamos falar mais sobre isso, vamos saber os motivos da prefeitura, enfim, o que se vê daqui para frente, com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui da capital, secretário Rodrigo Lorenzoni. Uma boa noite, obrigado por nos atender aqui no Estúdio Gaúcha, secretário.
Boa noite, Manhago, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma satisfação estar conversando com vocês mais uma vez.
Muito bem, secretário. É um serviço, foi um serviço aí que... Fazia parte, né, do cenário de Porto Alegre, a chamada linha turismo. Então, eu gostaria de saber aí os motivos que levaram a prefeitura a tomar essa medida neste momento agora do fechamento desse serviço por parte da prefeitura, secretário.
Bom, Manhago, na verdade, nós desestatizamos a linha turismo, né? Nós não estamos encerrando com a linha e com este serviço para os turistas que frequentam a nossa cidade. Na verdade, o que nós estamos propondo é uma mudança no modelo de gestão destas linhas, né? Que elas não sejam mais operadas pelo poder público, e sim pelo poder privado, né? Pelo poder privado, pelo empreendedor, pelo setor privado, porque nós temos a convicção absoluta, né, que este tipo de serviço não cabe ao poder público exercer. Então, para que o ouvinte possa ter ideia das limitações que nós tínhamos aqui em Porto Alegre, a linha era operada pela Carris, né, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e em virtude das limitações legais que é imposta ao poder público, a nossa linha de turismo, ela funcionava, por exemplo, das 9 às 16 horas. Né? Então, um turista que vinha para Porto Alegre para um congresso, para um simpósio, para uma reunião de negócios, e que acabava ali às 17h30, 18 horas, não tinha possibilidade de fazer este passeio, né? Este passeio se encerrando com a última linha às 16 horas prejudicava muitas vezes um dos principais cartões postais, que é o nosso pôr do sol, né? O pagamento poderia ser só feito em dinheiro, não poderia se comprar pela internet, não era possível ter operações consorciadas de agências de viagem também nos seus pacotes, colocar o passeio na linha turismo, né? Então, era um serviço importante, né? É um serviço importante que faz parte do cotidiano da cidade, que vai continuar acontecendo, só que com a operação privada, como acontece em Gramado, como acontece no Rio de Janeiro, em Paris, em Londres, enfim, nas principais cidades turísticas do mundo e do Brasil, este é um serviço operado pelo setor privado. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi encerrar o serviço público para que a gente possa ter um serviço mais completo, mais customizado, com melhor experiência para o nosso turista, com mais linhas, com mais serviços englobados, com mais facilidade de compra e com, evidentemente, o acompanhamento, né, do poder público para que estas linhas efetivamente prestem o serviço a que ela se destina, que tenham um preço justo, que não concorram com o serviço público tradicional, mas que fundamentalmente engrandeçam aí a qualidade da prestação de serviço e o turismo da nossa cidade.
Não era um serviço deficitário, era um serviço que o senhor acredita, ou a prefeitura no caso, que pode ser melhor feito por uma outra iniciativa?
Sem dúvida, ele era um serviço deficitário, Manhago.
Porque... Ah, sim, era um serviço deficitário, então.
Era, porque... Na verdade, os levantamentos, né, feitos, eles somando, né, o custo dos servidores, o custo de manutenção, o custo da burocracia, era um serviço que não fechava a conta. Né? E a gente tem a convicção, e essa convicção se fortaleceu ainda mais, porque no dia do lançamento, né, da assinatura do decreto que regulamenta, então, a possibilidade do credenciamento das empresas privadas, nós tivemos a presença de 4 empresas aqui do Rio Grande do Sul acompanhando, né, e se apresentando para conhecer o texto do decreto, para conhecer como vai funcionar e manifestando já interesse, né, em operar as linhas. E uma coisa importante de a gente conversar com o ouvinte é que com esta abertura nós poderemos ter linhas turísticas de acordo inclusive com a demanda do próprio turista ou do próprio porto-alegrense que passeia na nossa cidade. Né? Então, com isso, nós podemos ter as linhas tradicionais, aquelas que passam pelo centro histórico e pelos principais pontos turísticos, digamos assim, um passeio mais completo, mas também abre a possibilidade de nós termos passeios direcionados, né? Por exemplo, um passeio exclusivo para os caminhos rurais, o roteiro dos estádios de futebol, das cervejarias do quarto distrito, ou seja, a gente começa a abrir uma possibilidade, um leque de customização, digamos assim, das atividades turísticas da cidade, que a gente entende que vai, na verdade, reforçar, né, e alavancar, inclusive, a nossa estrutura de receptivo turístico na cidade, de consolidação, de ter equipamentos, né, de alta qualidade, para que o turista que aqui nos visite possa ter excelentes experiências, né, levando em conta que Porto Alegre é uma cidade que tem uma riqueza de belezas naturais, de beleza, um patrimônio histórico, cultural, né, ua gastronomia riquíssima, parques maravilhosos. Então, a gente tem uma expectativa muito grande aí que esse possa ser mais um serviço que a gente está modernizando, né, e buscando parceria no setor privado que possam aí transformar Porto Alegre numa cidade que tem grande vocação turística para um real destino turístico para os brasileiros e para o mundo todo.
Qual a sua expectativa aí de implantação já de um serviço de forma privada? Qual é o período que o senhor acredita que isso possa acontecer e o custo para o consumidor?
Bom, Manhago, o decreto regulamentador, ele traz um valor mínimo, né, da passagem. Ela tem que ser no mínimo 3 vezes maior do que a passagem do transporte público tradicional, justamente para que a gente também, através do custo, evite uma eventual concorrência. Né? O decreto foi publicado no Diário Oficial no dia de hoje, né? A partir de hoje, então, isso passa a ser público e as empresas passam a ter acesso a isso. A gente imagina que em 45 dias a gente deva estar recebendo, né, os primeiros projetos, que serão avaliados por um comitê que envolve a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para que os turismólogos, né, os técnicos, servidores públicos possam atestar tecnicamente que o roteiro que está sendo proposto é um roteiro turístico, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, faz parte desse comitê, porque nós temos aí impactos, né, de mobilidade, enfim, assim como a Secretaria do Meio Ambiente também acompanha em virtude das questões urbanísticas e dos parques. E a gente imagina então que em 45, 60 dias a gente receba os primeiros projetos. Nós vamos ser o mais célere possível aí para em torno de 15 dias responder aos estudos e um eventual ajuste que se precise, digamos que vai mais 30 dias. Então, estamos falando aí de 90 dias, né, para que a gente possa ter, quem sabe, aí já a primeira linha operando na nossa cidade nesse novo modelo.
E aqueles ônibus da Carris que faziam o serviço, o que vai acontecer com eles?
Estes ônibus vão a leilão, né? Eu tive reunido ainda nessa semana com o presidente da Carris, com o Maurício, a gente esteve conversando sobre isso. E estes ônibus, ele está fazendo um levantamento lá e preparando de forma ajustar as questões burocráticas e jurídicas. E eles vão a leilão, né, e eventualmente, inclusive, uma dessas empresas que possam ter interesse em operar as linhas em Porto Alegre pode participar desses leilões, né. Os ônibus estão em ótimo estado, né, sua mecânica ok, são ônibus relativamente novos, né, então a gente imagina que através do leilão a gente possa também colocar à disposição do mercado e eventualmente essas empresas que vão operar em Porto Alegre podem adquirir esses ônibus que já estão adaptados aí para a função.
10h21, estamos conversando aqui no Estúdio Gaúcha com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Rodrigo Lorenzoni. Bom, aproveitando a sua presença aqui, secretário, acho que é importante a gente falar de outras iniciativas no setor de turismo da capital que, como todo setor econômico, né, busca aí um reerguimento a partir da pandemia, do arrefecimento da pandemia. E hoje surge a notícia, está lá na coluna do Josimar Farina, inclusive, em GZH, de um novo catamarã, mais um ponto de embarque, um passeio pelo Guaíba. É a capital se voltando, claro que essa é uma iniciativa privada, mas a prefeitura acompanha, claro, enquanto Secretaria de Turismo, para esse olhar apurado aí para o Guaíba, cada vez ganhando mais opções para o Porto Alegrense e para os turistas também, né, secretário?
Não há dúvida, Manhago. O prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes nos passam essa diretriz, né, cotidianamente na questão do desenvolvimento econômico da cidade, que nós temos o turismo como um eixo ou, né, um segmento econômico que pode, se bem trabalhado, efetivamente contribuir e muito para o desenvolvimento da nossa cidade do ponto de vista da geração de emprego, da geração de renda, né? Nós estávamos falando anteriormente da vocação que Porto Alegre tem para o turismo e da dificuldade que até hoje nós tivemos em nos consolidar como um destino turístico, né? E um dos nossos maiores patrimônios é o rio, né? E nós estamos trabalhando muito para que a gente possa entregar o rio, né, para a cidade de diversas formas, né? Então, o trecho 1 da orla do Guaíba, né, que pega ali a parte do gasômetro até o Parque da Harmonia, foi entregue a concessão desse trecho já para um parceiro privado, né, que vai fazer a manutenção, vai explorar ali comercialmente, vai fazer a manutenção e construir um grande parque temático ali no Parque da Harmonia. Isso a gente está falando com o turismo, com a orla. O trecho 3 da orla do Guaíba está ficando pronto, em 30 dias ele vai ser entregue para a população, com a maior pista de skate da América Latina, né? Tudo isso ali às margens do rio. E o rio, por si só, também nos oferta, né, muitas possibilidades. E essa notícia maravilhosa aí da Catsul, né, colocando uma linha turística do catamarã que vai sair ali do cais Embarcadeiro e faz um lindo trajeto até o nosso Iberê, né, até o nosso museu Iberê Camargo, que é também, além da questão cultural, uma obra de arquitetura muito, muito bonita, né, e é um dos nossos cartões postais. Então, à medida que a gente vai também desenvolvendo na área do desenvolvimento econômico, a desburocratização, nós regulamentamos a lei da liberdade econômica, então hoje as empresas de baixo risco na cidade estão desprovidas de alvará. Nós estamos com um projeto, Manhago, na Câmara de Vereadores, e os ouvintes vão entender a relevância disso, que reduz de 5% para 2% o ISSQN das empresas que atuam com eventos. Primeiro, para ajudar essas empresas, esse segmento importante que foi muito afetado na pandemia, mas também para incentivar esse setor que se envolve tão diretamente com o turismo, né? Então, os eventos profissionais, os eventos acadêmicos, os eventos esportivos, os eventos culturais, todos esses terão o imposto reduzido na cidade de Porto Alegre. E uma outra iniciativa que também dialoga bastante com a nossa orla, mas com a cidade toda, nós isentamos de taxa qualquer evento que não tenha fins lucrativos que é realizado em Porto Alegre, né? Ou aqueles que têm alto teor, o alto direcionamento cultural e não há a aferição de grandes lucros pelos participantes, também não terão mais custo. Então, para o nosso ouvinte ter ideia do que isso impacta, a Feira do Livro no ano passado, né, recebeu um boleto de R$170 mil do poder público. Algo que, na nossa concepção, na nossa administração, é inadmissível. Né? Um evento que traz cultura, que é um marco, né, da nossa cidade, não tem por que o poder público onerar um evento dessa maneira. A partir desse ano, a Feira do Livro não vai receber nenhum boleto, né? Uma grande rede de supermercados, para que o ouvinte também possa ter ideia, e com isso concluo, Manhago, que realiza um grande concerto comunitário num parque, do qual esta empresa é adotante do parque, né, iria receber um boleto de R$240 mil para fazer um evento cultural gratuito para a nossa sociedade. A partir desse ano, não receberá boleto nenhum, porque nós entendemos, né, que nós precisamos, enquanto cidade, movimentar nossa economia, atrair turistas e eventos que tenham o potencial, né, da exploração turística, e em nenhum momento a prefeitura estará abrindo mão da contrapartida pelos serviços, pelos eventuais custos com limpeza, mas a gente não entende adequado que a prefeitura aloque espaço público para eventos em que o público, né, vai participar de forma gratuita. Então, são algumas ações que nós estamos desenvolvendo, né, com esse direcional de transformar Porto Alegre num grande destino turístico na região sul do Brasil num primeiro momento e depois, por que não, aí nós queremos nos consolidar como um grande destino no Brasil.
E nós tivemos também a chamada retomada aí do turismo rural, né, aqui em Porto Alegre, através da Passaporte Turista Cidadão Edição Porto Alegre, ação da Emater, Ascar, em parceria com a Prefeitura, enfim, Porto Alegre se voltando também para a sua zona rural, quem vai aqui em direção, né, ao sul do sul, né, eu já moro em Ipanema, então mais ao sul a gente tem aí grandes propriedades rurais e que Porto Alegre recomeça a explorar agora nesse momento, secretário.
Exato, Maiago, muito bacana esse tópico aí que tu traz para a gente conversar com os nossos ouvintes, porque talvez o roteiro turístico mais consolidado que nós tenhamos na cidade, que nós temos na cidade hoje, são os caminhos rurais, né? Para o ouvinte ter ideia, Porto Alegre já chegou a ter mais de 30% do seu território considerado como área rural. Hoje são 16% do nosso território. E isso está, nós estamos falando de algo que está a 15, 20 quilômetros do centro de Porto Alegre, está muito próximo de nós. É uma área maravilhosa, né? Nós temos hoje, dentro desse projeto do Passaporte Turista Cidadão, 9 propriedades em que o turista, seja ele turista porto-alegrense ou turista que vem de fora conhecer, né, pode ter o contato com o campo, com a nossa cultura, né? Então nós temos nesses estabelecimentos a experiência de estar com animais, de andar a cavalo, de conhecer uma série de espécies, animais, plantações, conviver com a nossa cultura. Os locais estão altamente estruturados e prontos para receber os nossos turistas, com a possibilidade de fazer piquenique, outros locais mais voltados para a área de contemplação, para a gente ficar com a família, viver bons momentos, outros estabelecimentos mais voltados para aventura, com trilhas, enfim, tem uma variedade enorme que no site da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou nas nossas redes sociais, @turismoportoalegre, nós estamos divulgando e em breve, Maiago, vamos comunicar aí a ti, aos amigos da Rádio Gaúcha, para que nos ajudem a divulgar. Nós estaremos lançando pela Prefeitura uma websérie que vai contar em detalhes todas as riquezas naturais e culturais que a gente tem nos caminhos rurais, que é um dos patrimônios aí que nós temos na nossa cidade.
Muito bem, então são 9 lugares, né, que possuem o passaporte, 9 propriedades rurais. E o turista, o visitante, conforme for visitando as propriedades, vai tendo passaporte carimbado e daqui a pouco vai ter desconto aí para utilizar nas propriedades seguintes, né?
Exatamente. Esse é o propósito e o nome do programa, né? Turista Cidadão, ele é justamente direcionado ao cidadão de Porto Alegre, né? Para que a gente faça esse primeiro movimento de que a nossa cidade possa se conhecer de forma plena, que Porto Alegrense tenha bons momentos na nossa cidade. Muitas vezes nós viajamos, né, alguns quilômetros de carro ou de avião para viver experiências que nós temos no quintal de casa, né, no dentro da nossa cidade. Então, a ideia é que a gente possa começar esse processo de consolidação de Porto Alegre como destino turístico a partir da nossa gente, da nossa população, e a partir daí a gente ampliar, né, para cidades próximas de Porto Alegre, para cidades mais distantes. Mas eu sempre digo que não tem melhor garoto propaganda ou garota propaganda de Porto Alegre do que o próprio porto-alegrense, à medida que ele conhece e vive as belezas aí que a gente tem na nossa terra. E eu estou lembrando, Maiago, se tu me permite, sair um pouquinho dos caminhos rurais, mas tem a ver porque os caminhos rurais, nas propriedades rurais da nossa zona rural, fornecem muito produto para o nosso mercado público. E nessa questão de retomada do turismo, aproveitar a audiência da Rádio Gaúcha para lembrar que o nosso mercado público vai fazer aí um mês e meio, mais ou menos, que está abrindo com a sua parte gastronômica aos domingos, né? que é mais uma ação que a gente faz para fomentar o nosso centro histórico. Muitas vezes, durante a semana, na correria, né, a gente não consegue parar para ir ou ir com a família nos restaurantes do mercado público, e nós estamos já um mês e meio com eles abertos, né? Então fica o convite aí para aqueles que queiram e gostem, né, de frequentar o nosso mercado, conhecer lá a nossa gastronomia, e muito do que se consome ali é produzido também na nossa zona rural.
Secretário Rodrigo Lorenzoni, secretário de Porto Alegre do Desenvolvimento Econômico e Turismo, obrigado, bom fim de semana e um bom feriado para o senhor, certamente. Voltaremos a falar em breve aqui na Rádio Gaúcha. Boa noite, secretário.
Boa noite, Manhago. Obrigado pelo espaço. A gente está sempre à disposição. Grande abraço a ti e a todos os ouvintes.